decisão de só viver.
Thank you.
gente precisa considerar ainda essa palavra, amém? O Senhor, Ele só quer mudar a nossa vida, só isso. Então, a nossa atitude precisa ser a correta. Irmãos, irmãs, para que o Senhor realmente continue falando conosco. Você sabia que nós corremos o risco, às vezes, do Senhor não falar mais conosco? Na conferência de casais, né, nós tivemos a oportunidade de estar lá, e o irmão Miguel, que falou conosco hoje, ele disse que Deus prova a nossa fidelidade. Hoje, o Senhor deu uma revelação para nós. Ele teve um chamamento para nós. Se nós não reagirmos, ou reagirmos de uma maneira indiferente, o Senhor ainda tem misericórdia e dá mais uma revelação para nós. Mas se a gente não se importar mais com as revelações, o Senhor para de falar conosco. E aí a nossa vida entra por um caminho que nós mesmos depois vamos ter vergonha da gente. Então, esse hino, apesar de a gente ter desfrutado muito na conferência do primeiro período, está no CD de jovens, e aqui nós temos a maioria de irmãos, né, universitários ou pré-universitários, às vezes a gente fica assim, não, mas eu já. Irmãos, na minha experiência, quanto mais as coisas da vida avançam, mais a gente tem que depender do Senhor. Não é o contrário, antes a gente achava, não, agora ó, eu já me formei, já casei, estou trabalhando, não era para estar de boa? É totalmente o contrário. Então nós precisamos de uma busca para a sua vida, não é só aqui para a conferência, é para a sua vida, para a minha vida. E uma coisa que o Senhor falou para nós é que Ele quer o nosso arrependimento. Ele espera o nosso arrependimento. E nós, nessa noite, temos a oportunidade disso. Senhor Jesus, vamos orar de dois em dois, irmãos, e pedir que o Senhor nos conceda, porque é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Não é porque nós estamos aqui, bem-aventurados, tal. É a bondade de Deus que nos trouxe para a conferência. É a bondade de Deus que moveu o coração dos irmãos para fazer essa conferência da nossa região, para nos conduzir a uma mudança de mente que vai nos levar a receber o melhor de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos ter a atitude correta, né? Irmãos, ó Senhor Jesus, vamos pedir nessa hora, o Senhor me tocou agora, santificação, porque sem santificação ninguém verá Deus, né? Então pedir para o Senhor santificar o nosso coração, de qualquer coisa que está entre nós e isso que o Senhor quer fazer conosco agora. Vamos orar individualmente, e aí depois a gente ora intercedendo pelo irmão que está do nosso lado, amém? Pelo irmão, pela irmã, para que o Senhor santifique o nosso coração, para que a gente possa ver que é o Senhor falando conosco. A nossa realidade vai mudar, e nós vamos viver os planos de Deus, amém? Então vamos orar agora, vamos ter um momento individual, para a gente pedir ao Senhor, Senhor, santifica meu coração. Diante dessa palavra, eu não posso receber isso como essa terra dura, mas eu preciso do meu coração limpo, de qualquer coisa, irmãos. E depois vamos orar intercedendo uns pelos outros, amém? Amém? Vamos interceder uns pelos outros agora, em duplas, né? Para a gente poder, encosta no irmão, na irmã, vê o nome dele, abençoa, pede para o Senhor santificar a vida dele, vida familiar, profissional, emocional, psicológica. Irmãos, o Senhor quer falar conosco, mas tudo que não é o Senhor, nós precisamos ser santificados disso agora.
Amém. Senhor Jesus, amém. Irmãos, vamos desfrutar o hino 201. A vida, ó Senhor, vieste derramar, e dar-me redenção, dos mortos me livrar. A vida deste tu por mim, que dei, Senhor, por ti. Vamos orar em pequenos grupos, a estrofe 1 e a estrofe 6, está bem? Entrego a vida a ti, melhores anos dou. Não mais me prenda aqui o mundo opressor. Te entregaste aqui por mim, Senhor, me entrego a ti. Vamos ficar em pé, vamos orar em pequenos grupos essas duas estrofes e depois nós vamos desfrutar esse hino cantando.
dar-me redenção, os mortos me tirar, a vida deste tu por mim, te dei, Senhor, por ti, a vida deste tu.
Fazemos diante do Senhor. Esse não é um hino para proclamar, mas é um hino para considerar diante do Senhor. Todas essas perguntas, todas essas, tudo que fala nessas estrofes, considerando tudo o que o Senhor fez por nós e o que nós fizemos por Ele, o que Ele deixou por nós, o que nós deixamos por Ele, essas frases devem nos tocar e nos fazer nos aproximar do Senhor e ter comunhão com Ele sobre isso. Vamos cantar mais uma vez. As irmãs começam e os irmãos não vão simplesmente proclamar essas frases, mas considerem essas questões todas diante do Senhor. E depois, na segunda estrofe, os irmãos cantam. Então, e as irmãs, então, considerem todas essas frases, cada um desses itens, considerando o que o Senhor fez, o que o Senhor deixou, o que o Senhor nos deu e qual foi a nossa retribuição. Vamos, então as irmãs começam e depois os irmãos continuam. para os irmãos.
Esse hino, ele mostra um sentimento que é um dos mais valiosos e mais preciosos, que é o agradecimento. É uma coisa muito feia, muito triste, a falta de agradecimento. E nós vivemos numa geração hoje, que é uma geração que não é agradecida. Hã? Ingrata, perdão. Tá certo? É isso? Gratidão. Esse sentimento é um sentimento básico. Gratidão. Gratidão para com os pais. Gratidão para com a sua mãe. Gratidão para com as pessoas. Esse é um sentimento básico. E uma coisa muito feia, muito triste, talvez uma das piores coisas, é a ingratidão. Quando às vezes a gente vê algumas cenas de rebeldia de alguns filhos com seus pais ou com sua mãe, e alguns filhos chegam a dizer: Eu não pedi para nascer? Você tem obrigação de fazer isso? Você não fez mais do que a sua obrigação? Falo assim com os pais. Esse é um sentimento terrível de ingratidão. Quando sua mãe trocava sua fraldinha, quando você soltava umas coisinhas mal cheirosas, quando você ficava doente e seus pais se desesperavam e corriam com você atrás de médico e oravam, intercediam e sofriam junto com você, para depois você crescer, ficar adulto, adulta, e falar assim: isso não foi mais do que obrigação, eu não pedi. Eu espero que vocês não tenham vivenciado isso, vocês não tenham feito nenhuma dessas coisas, mas talvez vocês viram isso. Vocês têm visto isso em pessoas que vocês conhecem, amigos, amigas. Esse é um sentimento, isso é uma coisa muito feia, a ingratidão. E nós que somos filhos de Deus, tem uma coisa que Deus colocou em nós, é a gratidão. E nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Quando nós lemos qualquer uma dessas estrofes, Senhor, a sua vida o Senhor derramou por mim, imediatamente deve brotar em nós um sentimento de gratidão. Deve haver uma reação. Obrigado, Senhor. O Senhor fez isso por mim. Senhor, eu quero fazer isso por Ti. Amém? Sempre que cantarmos esse hino, cantemos com esse sentimento, sentimento de gratidão. Nós vamos cantar agora o 271, Marco? 271. Não sei se todos conhecem, talvez muitos não conheçam. Ele diz: amo ao Senhor, mas não com o meu amor, pois nada tenho a dar. Aqui existe um sentimento, por um lado, de profunda gratidão, mas também de percepção de quem nós somos e o que nós podemos. Até para amar o Senhor, eu não tenho amor. Eu não tenho forças. Eu não tenho nada. O que eu posso dar para Deus em lugar de tudo que Ele fez por mim? Nem amor eu tenho para dar para Ele. Por isso, mas eu amo o Senhor. Sim, amo a Ti, mas Teu é todo amor. Até o amor para amar o Senhor é Ele mesmo quem coloca em nós. E nós temos um desejo: só nele vou andar. Vamos reconhecer: sou como nada, e é meu prazer ser esvaziado pelo Senhor e ser ganho por Ele. Amém? Esse é um hino muito profundo, é curto, muito profundo, e nós esperamos que vocês nessa noite possam penetrar no sentimento desse hino, na letra, na sua comunhão com o Senhor, só possa falar com você enquanto você canta esse hino. Amém? Não só você, eu também. Enquanto nós cantarmos esse hino, vamos penetrar no sentimento desse hino, em cada letra, em cada palavra. Amém? Que tal nós ficarmos de pé?
Pra os teus precisam só tu és, e não há outro além. De toda bênção a morada és, de ti as bênçãos vêm, fonte de vida, graça nosso centro manancial e lá. Com o Senhor, mas não com meu amor, pois nada tenho a dar. Sim, amo a ti, mas teu é todo amor, só nele vou andar. Sou como nada, e é meu prazer por te esvaziar e ganho ser. Tu e os teus precisam só tu és, e não há outro além. De toda bênção a morada, as bênçãos vêm, fonte de vida, graça a jorrar. És nosso Senhor.
As irmãs e os irmãos com espírito de oração. Desfrutaram desse hino? Desfrutaram do Senhor? Realmente um dos segredos está aqui: sou como nada. Quando eu acho que eu sou alguma coisa, quando eu acho que eu tenho alguma coisa, eu desprezo as outras. O Senhor disse que bem-aventurados os pobres. O que é um pobre? Um pobre é alguém que precisa de tudo. Um pobre ele não tem, ele precisa. O rico é aquele que não precisa, mas o pobre é aquele que precisa Para nós sermos abençoados pelo Senhor, precisamos ter esse sentimento. Não sou nada, não tenho nada, sou pobre. O que os teus precisam, só tu és. De toda bênção, a morada és. Todas as bênçãos estão nele e todas as bênçãos vêm dele. Ele é fonte de vida, graça a jorrar, é o nosso centro, manancial e lar. Que cada vez que cantemos esse hino, possamos tocar que o Senhor é tudo para nós. Amém?
O irmão Miguel compartilhou hoje à tarde sobre um dos elementos básicos do Evangelho do Reino. Nós estamos acostumados a ouvir palavras muito elevadas. Reinar com o Senhor, o Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça. O nosso encargo é que os jovens tenham um conhecimento pleno da verdade. Nós precisamos da experiência, mas nossa experiência precisa estar fundamentada nas verdades bíblicas. E os anos passam, queridos jovens. O tempo passa rápido. Vocês precisam urgentemente redimir o tempo e se constituir das verdades. As verdades são necessárias, mas não a verdade doutrinária. A verdade doutrinária só traz discussões, conflitos, essas coisas. Nós não queremos só a doutrina, nós queremos a experiência, mas nossa experiência não pode estar fundamentada no vácuo, no vazio. A nossa experiência precisa ter o fundamento bíblico na palavra de Deus. Muita gente fundamenta o seu crescimento espiritual nos seus sentimentos. Ah, eu sinto que é assim, eu sinto que é aquilo. Os nossos sentimentos não são confiáveis, nossos sentimentos são uma montanha russa. Hoje você está lá em cima, amanhã você está lá embaixo. Hoje você está no céu, amanhã você está no inferno. Nós precisamos ter algo sólido. Faça sol, faça chuva, a palavra de Deus não muda. Faça sol, faça chuva, as promessas de Deus são certas. Eu falo isso, queridos irmãos, porque nós precisamos ter uma referência hoje. Então eu quero perguntar para cada um de vocês, você que está com o Senhor já há algum tempo, talvez alguns sejam novos, mas a maioria já está com o Senhor há algum tempo, muitos de vocês cresceram em famílias que já estão na vida da igreja faz algum tempo. A minha pergunta é, qual é a sua referência hoje? Qual é a sua referência? É o que o irmão fulano fala? Sua referência é o irmão fulano, irmão Beltrano, irmão Cicrano? Qual é a sua referência? Sua referência é o seu sentimento? A sua referência é a Wikipedia? A sua referência é o irmão Google? Qual é a sua referência? Irmãos, a nossa referência tem que ser a Bíblia. Tem que ser a Bíblia. E eu me preocupo que os jovens hoje, na vida da igreja, não têm familiaridade com a Bíblia. Não conhecem muito a Bíblia. Não conhecem as verdades fundamentais do Evangelho. Então, o arrependimento é o primeiro item do Evangelho. Se no primeiro item, o primeiro degrau já não está bom, imagine a escada como é que vai ser. Então, nós não podemos perder tempo. Eu quero dar um testemunho, eu dou graças ao Senhor, que na minha infância, dando Miguel, nós tivemos um sólido fundamento da palavra. Começando em casa, todos os dias nós líamos a Bíblia. Minha mãe nos fazia ler a Bíblia todos os dias. E nós amávamos o Senhor, nós líamos a Bíblia. Nós lemos os livros, nós participamos de conferências. E o conhecimento do Senhor se foi acumulando e a nossa experiência também. Hoje temos um depósito em nós, e esse depósito eu desejo para cada um de vocês. E o depósito não vem da noite para o dia. Faltou água, né? A situação da água está melhorando, mas nos meses passados em São Paulo tinha falta de água e tudo. Quando a caixa da água está vazia, não adianta abrir a torneira. Como é que estão as suas caixas d'água? Então a gente usa o exemplo, as duas palavras gregas para palavra. Em português é tudo palavra. No princípio era a palavra, o verbo, que quer dizer palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Essa palavra no grego é logos. Daí o Senhor também falou, o Espírito é o que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Essa palavra aqui é rema. R-H-E-M-A. Duas palavras gregas para a mesma palavra em português. É tudo palavra, palavra. Mas no grego é diferente. A palavra logos é a palavra estática. A palavra que está no papel. É a palavra que está fora de nós. É a palavra objetiva. É a palavra estática, pode estar dentro de nós, mas está parada ali. É a água na caixa d'água. E a palavra rema é a palavra para o momento, para as necessidades de agora. Você chega do banheiro, precisa lavar as mãos, precisa lavar o rosto. Você abre a torneira, a água que sai da torneira é a palavra rema. Mas só sai se tiver água na caixa d'água. Tá certo, irmãos? A minha preocupação é que vocês, um bom número de vocês, não tem água na caixa d'água. E durante o dia vem uma emergência, entrou um ácido no olho, precisa lavar, abre a torneira e não sai nada. Então as coisas não vêm de graça, precisa pagar um preço. Você conhece alguma coisa grátis? Tudo que é de graça não é muito bom não. Tem que pagar um preço. E o preço é o quê? É o tempo. Tem que acordar mais cedo. Tem que parar as coisas que estão fazendo. Menos texto. Menos texting. Menos WhatsApp. Menos Facebook. Não estou dizendo que não tem WhatsApp, não tem Facebook. Menos. E tem que separar um tempo para a palavra. Sem a palavra, você não tem referência. Por que que hoje os jovens não têm muita experiência do arrependimento? Porque, queridos irmãos, não existe mais referência. O que que é referência? Eu vou dar algumas ilustrações e você vai entender. Tudo no mundo precisa de uma referência. O horário de Brasília é GMT-3, certo? GMT-3. O que que é GMT? Greenwich Meridian Time. É o tempo do meridiano de Greenwich. É o meridiano zero que passa na Inglaterra. Ali é aquele meridiano zero. E tem um paralelo zero. Está acima do Amazonas, é o Equador. Tudo tem uma referência. Então, a partir do GMT... para a esquerda, menos uma hora, menos duas, menos três. Na Europa, Alemanha é mais um. Tem uma referência. Quando você tem a referência, você fala menos três. Você já sabe como ajustar seu relógio. Você sabe se localizar. Todo GPS é usado como referência. Tem as coordenadas, tá? O paralelo e o meridiano. Tanto norte, tanto oeste. Daí o GPS se localiza, você consegue se localizar. Nível do mar, o avião está voando. Daí tem o altímetro. Estamos a 3 mil metros acima do nível do mar. Tem que ajustar o avião. Então, tem que ter uma referência. Quando eu falo, poxa, estava 40 graus lá e você, você já faz assim. Estava 10 abaixo de zero e você, já faz assim. Você não está lá, mas você já faz assim. Por quê? Você tem uma referência. Você sabe o que é 10 abaixo de zero. Mesmo que não saiba, você não gosta do frio, você já faz assim. Quando fala assim, ó, daí eu tomei aquele suco, era limão puro, sem açúcar, sem nada, e você já faz assim. Você tem referência, você sabe o que é doce, azedo, isso é o que guia a sua vida. Agora vamos para a vida espiritual. Você tem uma referência? A referência está aqui. Agora eu vou falar para você o que está acontecendo no mundo hoje. O mundo está tirando a referência de todos os jovens. Não existe mais referência. Tudo é aceito. Namorar antes do casamento é aceito. Sexo antes do casamento é aceito. Ficar é aceito. Homossexual? Todas as celebridades hoje têm que elogiar o homossexualismo, porque se não fala bem do homossexualismo, está fora. Quem, Hollywood, todo mundo... Quando tem a entrega do Oscar, tem que falar bem do homossexualismo. É aplaudido. Não tem mais referência. Fornicação é aceito. Mentir é aceito. Tudo é aceito. Daí quando a gente peca... Uma jovem recentemente veio para mim e falou, irmão Esdras, quero falar para você que eu pequei. Como assim você pecou? Ele saiu de casa, foi numa outra cidade fazer faculdade. Eu sou uma jovem muito promissora. Daí eu me envolvi com um rapaz e pequei. Daí eu entendi. Puxa, irmão. Ah, Senhor. E você se arrependeu, irmão? Eu acho que sim. Será que é só a experiência dessa irmã? O que a gente vê, o mundo, o que, que ele faz? O que, que Satanás está fazendo? A tática dele, a estratégia dele é bombardear você. Primeira vez que ele bombardeia, que horror! Segunda vez bombardeia, terceira, depois de 1000 vezes de bombardeio, é normal. É normal. Quando alguém peca pela primeira vez, um pecado grave, não consegue dormir mais. Depois faz a segunda vez, terceira vez, quarta vez, não sente mais nada. Satanás pega aquele ferro quente e passa sobre a sua consciência. Primeiro, doeu! Calma! Segunda, doeu! A terceira, daí, você sabe, né? Quando você pega o ferro quente, passa em cima da pele, queima a primeira vez. Mas daí a pele, quando cura, daí cria uma casca grossa. Se você fizer isso várias vezes, uma casca tão grossa que pode ficar agulha, que não sente mais nada. Isso que a Bíblia chama de consciência cauterizada. E é isso que o Satanás está fazendo com os jovens hoje lá fora e está fazendo com os jovens na igreja. Porque uma vez que a consciência está cauterizada, não tem mais arrependimento. E quando não tem mais arrependimento, nós não pedimos perdão para Deus. E se nós não pedimos perdão para Deus, não tem perdão de pecados. E se os nossos pecados não são perdoados, ainda estão sobre os nós. E quando vier o Senhor, quando o Senhor nos olhar, então, nós não vamos entrar no reino. Porque o reino é para os santos, para aqueles que se santificam. E Satanás quer tirar a nossa referência, para que nós não tenhamos acusação na consciência, nem condenação. Daí não precisa pedir perdão, não precisa se arrepender, não precisa pedir perdão. E daí, uma vez que não precisa pedir perdão, não tem perdão de pecados e nós... Você se lembra de Mateus 12, eu creio, aquele caso em que... As pessoas falavam para Jesus, você expulsa os demônios por Beuzebu. Lembra da passagem? Daí Jesus falou para eles, toda blasfêmia será perdoada ao homem. O que vocês proferirem contra o filho do homem, se ele é perdoado. Mas se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesta era, nem na era vindoura. Daí tem muito cristão que não entende esse versículo e acha que esse versículo fala de um pecado imperdoável, que exige um pecado imperdoável. Então tem, eu conheci irmão na vida da igreja que vem para mim: irmão Wesley, eu cometi um pecado imperdoável, eu blasfemei contra o Espírito Santo, eu resisti ao Espírito Santo, daí quando o Senhor, ele me tocou, daí eu falei umas coisas para ele. Tá? Ele diz: não, o fato que você está chorando mostra que você já está arrependido. O que, que o Senhor quis dizer? É que quando os fariseus, eles podiam blasfemar contra o Senhor, contra o Filho do Homem, contra Jesus ali, tudo bem. Mas se eles blasfemam contra o Espírito Santo, daí por que, que não vai ter perdão? Porque é o Espírito Santo que nos toca e nos faz nos arrepender. Se você blasfema contra o Espírito Santo, rejeita o Espírito Santo não tem mais como atuar em você. E você não vai mais se arrepender. E se não se arrepende, não pede perdão. E se não pede perdão, o seu pecado não é perdoado. Nem nesta era, nem na era vindoura. Mas se você chora, você se arrepende, ainda quer dizer que você foi tocado. Você não blasfemou contra o Espírito Santo. A minha preocupação, e a dos irmãos, é que nós perdemos a referência, nós perdemos a escala de valores. E isso é sério. Mas não é um caso sem esperança. Nós sempre podemos nos voltar ao Senhor. Isso eu chamo de um assunto, uma questão estrutural. Nesta conferência, nós não vamos falar de atividades. Porque de atividades, vocês já são experts. Vocês todos são exímios pregadores do Evangelho. Sabem bater as portas, sabem fazer comportagem. Participam, muitos de vocês participaram do CEAP nas férias. E vocês gostam de sair tudo. A nossa preocupação não é essa. Mas não podemos tomar as atividades como referência, porque Jesus nos alertou em Mateus capítulo 7. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não fizemos muitos milagres em teu nome? Não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? O Senhor falou: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais iniquidade. Então não é atividade que vai nos salvar, mas a atividade é necessária? É, a atividade é necessária, mas a atividade tem que ser fruto de algo interior. Quando uma laranjeira, um pé de laranja, um pé de abacate está normal, vai sair abacate, vai sair laranja. Não precisa nos preocupar, o fruto vai sair. Mas o que me preocupa é que a gente quer usar atividades para esconder algo dentro de nós, como se fosse tapar o sol com a peneira. Então é algo estrutural. Miguel falou das raízes. Então eu posso comparar os jovens. Eu compartilhei isso na conferência de jovens de janeiro agora. Os jovens, todos os irmãos da vida da igreja, podem ser comparados com árvores. Tem a árvore que está no viveiro, uma árvorezinha pequenininha, um potezinho. Daí a pessoa compra e transplanta e a árvorezinha vai crescendo, crescendo. E um dia é uma árvore grande. E daí eu compartilhei que alguns meses atrás em São Paulo, por causa das chuvas fortes que houve, onde era para cair chuva não caiu, né? Que é lá no sistema Cantareira. Mas dentro da cidade caiu muita chuva que não ajudou muito naquela época. E 760 árvores caíram em poucos dias. Árvores grandes, bonitas. Daí o pessoal colocou na reportagem por que, que as árvores caíram. Porque não tinham raízes. Não tinham raízes profundas. Eram árvores de cidade. E daí a calçada, todas as raízes não crescem para o lado da rua, porque lá é concreto direto, asfalto, só cresce para o lado da casa. Então, não tem muito espaço para crescer. Então, as raízes são todas superficiais. E também, quando chove, daí entra a água pelo tronco, né? Lá tem a raiz. E como tem calçada, a água não evapora, fica lá embaixo. Então, a raiz não precisa ser muito fundo. Não tem falta de água ali. Então, a raiz fica ali tudo na superfície, tranquilo. Porque tem uma pedra em cima, não deixa a água evaporar. Então, toda a água que entra, fica lá mesmo. Então, não precisa aprofundar as raízes. Então, a raiz não vai muito profundo, não. Daí, quando vem um vento forte, não tem profundidade de raiz, todas as árvores são arrancadas. E outras árvores tinham um tronco já podre por dentro, muito bonito, mas por dentro estava podre, cheio de fungos, cupins. Então, queridos irmãos, a gente, na comunhão lá embaixo, a gente ficou bastante triste, né? Graças ao Senhor, vocês ainda estão aqui. São árvores que ainda estão de pé. Mas eu peço a vocês, cuidem da sua raiz. Os irmãos que cuidam dos jovens, e nós sabemos disso. Eu cuidei por muitos anos de jovens, de crianças, de jovens. Todas as criancinhas, na reunião de crianças, são como arvorezinhas ali, aos montes, puxa. Daí as árvores vão crescendo, crescendo, crescendo. Daí chega na adolescência, Satanás manda as tempestades, os ataques, e várias arvorezinhas já são arrancadas. Se você for contar, irmãos, ponha no papel todos os nomes dos jovenzinhos que se perdeu na adolescência. Você vai ver quantas árvores foram arrancadas. Não estão mais aqui. Depois, na idade, saiu da adolescência e ainda foram arrancadas. E hoje, nas faculdades, Miguel mencionou, nos Estados Unidos, a faculdade, irmão, se você não tem estrutura, na primeira semana já cai em fornicação. Lá tem o famoso spring break. É horrível aquilo. Muitos filmes são baseados no spring break. As farras que eles fazem no intervalo. No recesso da primavera na faculdade. Só 2, 3 semanas de recesso. Pecam, bebem, fornicam. Ninguém escapa praticamente. E o Brasil está caminhando para isso. Conheço jovens, homens e mulheres, que na sua localidade aparentavam estar bem, mas saíram de casa, foram para outros lugares e se envolveram. Caíram em pecado. Pecado grave e constante. Tiveram uma vida de pecado. Mais tarde, alguns ainda encontraram lugar para arrependimento, outros não. Então Satanás fica arrancando, arrancando, arrancando as árvores. Por quê? Porque não tem raiz. No meu tempo, queridos irmãos, também já havia tentação muito forte. Olhando para trás agora, eu agradeço ao Senhor. Puxa, olhando para trás, por quantos perigos eu passei, quantas tentações na faculdade. Mas por causa da estrutura que meus pais me deram a mim, o Miguel, tudo, nós resistimos de pé às tentações. Nós nos tornamos uma referência entre os colegas. Nós ficamos de pé. Vinham as tentações fortes de jovem. E nós permanecemos em pé. Falamos, não, não. Então, queridos irmãos, você precisa restaurar urgente a sua referência. A sua referência é a palavra de Deus. Eu compartilhei em janeiro que no tempo de Moisés havia o decreto do rei. O rei decretou que todos os filhos varões tinham que ser jogados no rio, tinham que morrer. E todos os filhos de Israel, nascia um filho varão, um menino, jogavam no rio. Só os pais de Moisés falaram, não, nós não vamos jogar o nosso filho no rio. O decreto de Faraó continua hoje. Todo jovem tem que fazer isso. Todo jovem tem que fazer aquilo. Todo jovem tem que se vestir desse jeito. Todo jovem tem que usar isso. E todo mundo, sim, sim, todo mundo faz isso. Mas você tem que ter estrutura para dizer não. Daniel e seus companheiros, quando o rei Nabucodonosor, quando o rei, ministros do rei lá falaram, todo mundo tem que se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. E Daniel orava com a janela aberta para Jerusalém, 3 vezes ao dia. Daniel e seus companheiros falaram, não, nós não vamos nos curvar diante da estátua. Tinha referência. José tinha referência. Judá não. Judá, nós lemos também da conferência agora, no capítulo 38 de Gênesis, saiu para procurar uma prostituta e cometeu uma fornicação com a sua nora, que se disfarçou lá. Mas logo em seguida, no capítulo 29, Deus mostra a referência. O preto e o branco. Não tem cinza, não. E ali a mulher de Potifar estava em cima de José. Vem, fica comigo, fica comigo. E José todo dia, não, não. Até o dia que ela fez uma ação física, agarrou ele fisicamente. Ele fugiu. Ele tinha uma referência. Referência é o quê? É o sonho que Deus lhe deu, que ele ia reinar um dia. Ele não, Miguel falou, não negociou o sonho dele. Por uma noite de prazer. Ou um momento de prazer. Não negociou. Queridos irmãos. Tem algo em você que é inegociável. Esaú não. Esaú pegou a primogenitura dele. Voltou morto de fome. Que nem o Marco falou. Eu estou com fome. Daí Jacó sabia a fraqueza dele. Daí fez uma comida bem gostosa. Jacó não gostava de sair, ficava em casa, aprendia a cozinhar. Daí fez um negócio lá, pôs bem cheiroso assim. Daí quando Esaú, que gostoso, tô com fome, me dá essa comida aí. Quer a comidinha? Ó, quer? Ó, que rico, que delícia, quer? Me vende seu direito de primogenitura. Eu tô morrendo mesmo, o que meu direito de primogenitura vale? Nada, pega pra você. Ele deu um negócio pra ele, um documento, coisa assim? Não, ele vendeu assim de boca. Mas para Deus valeu. E vendeu mesmo. E quem que recebeu as bênçãos? Jacó. Mais tarde, Esaú tentou reaver. Mas não recebeu a bênção do pai. Inegociável. Cuidado, irmãos, cuidado. Porque no momento de fraqueza, de repente você vê, cadê a minha primogenitura? Se foi. Você negociou sem saber, porque você não tem referência, não tem estrutura. Então eu quero ler alguns versículos, Miguel já leu bastante, eu quero ler alguns versículos mais com vocês hoje à noite, sobre a questão do arrependimento, usando a palavra de Deus, como foi feito hoje à tarde. Vamos ler mais uma vez Mateus 3:2, Miguel já leu esse versículo, vou ler mais uma vez bem rápido, aqui fala, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento é o primeiro item do Evangelho e o reino dos céus é o último item. O arrependimento é o primeiro passo que nós damos para a nossa salvação e o último passo que nós damos é entrar no reino. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E esse arrependimento, sim, de acordo com a palavra, de acordo com a morfologia da palavra, significa mudança de mente. Mas na verdade é mais do que isso, é uma mudança de atitude. A mudança de mente tende a produzir em nós uma mudança de atitude. Sem mudança de atitude, você pode até saber, mas se você não muda a sua atitude, você não tem um resultado. Próximo versículo é Lucas 3:3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Esse é João Batista. Pregando o batismo de arrependimento para remissão, perdão de pecados. O arrependimento está ligado ao perdão de pecados. Queridos irmãos, não se iludam. Sem arrependimento não há perdão. Você se arrependeu? Eu acho que sim. Então seu pecado não foi perdoado. E coisa horrível é carregar nossos pecados. A gente é como se fosse incrédulo de novo. Porque quando a gente era incrédulo, nós tínhamos os pecados, carregávamos um fardo, um saco de pecados. E no dia que nós invocamos o nome do Senhor, recebemos o Senhor Jesus, Ele carregou os nossos pecados, tirou aquele peso das nossas costas. Mas hoje, se nós perdemos a nossa referência, depois de nos tornarmos cristãos, daí a gente não se arrepende. Se não se arrepende, não pede perdão. E se não pede perdão, nossos pecados voltaram a se acumular sobre as nossas costas. Por isso, queridos irmãos, há muitos jovens em crise. Aqui fala batismo de arrependimento para perdão de pecados. Está ligado ao batismo. O arrependimento está ligado ao batismo. O batismo quer dizer, eu vou enterrar a minha velha vida. Eu tenho uma nova vida, a velha vida com meus pecados ficam debaixo da água. Eu quero perguntar para vocês, quantos aqui já foram batizados? Tá. Graças a Deus por isso. Agora, eu não vou pedir para ninguém levantar a mão. Mas a pergunta seria, quantos de vocês têm a realidade do batismo? Que resultado aquele batismo produziu em você? Houve separação. O batismo quer dizer separação. O batismo é o mar vermelho. O Egito ficou lá para trás. É o lugar que estou no deserto com destino à boa terra de Canaã. Há uma separação. Na sua vida tem separação? Em Gênesis 1, Deus fala de separação entre a luz e as trevas, entre o dia e a noite. Não tem penumbra, não tem cinza. Graças a Deus que vocês foram todos batizados. Agora vocês precisam buscar do Senhor, diante do Senhor, a realidade do seu batismo. Separação. Santificação. Vamos ler agora Lucas 13. Lucas 13. É interessante, Lucas é um dos livros que mais fala do arrependimento. Lucas 13, versículos 1 a 5. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Daí Pilatos foi lá e matou esses galileus. E eles estavam fazendo uns sacrifícios lá. Daí Pilatos pegou o sangue deles e misturou com os sacrifícios. Então foi uma coisa horrível. Ele, porém, lhe disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido ou padecido estas coisas? Não eram. Eu garanto para vocês, não eram mais pecadores do que os outros. Se, porém, vocês não se arrependerem, todos igualmente vão perecer. Queridos irmãos, você já recebeu o Senhor Jesus, você não vai perecer no lago de fogo. Mas nós precisamos pregar o Evangelho do Reino. Você vai perecer durante os 1000 anos. Se nós não nos arrependermos, nós não vamos reinar. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se vós não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé, uma torre lá chamada Torre de Siloé, desabou e caiu em cima de 18 pessoas e mataram essas 18 pessoas. Daí Jesus perguntou, vocês acham que eles eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Eu garanto para vocês que eles não eram piores que os outros. Mas se vocês não se arrependerem, todos vocês também vão morrer. Tá, vamos continuar. Lucas 15, 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu. Está falando aqui da ovelha perdida. Aquele pastor, de noite, quando contou as ovelhas no curral, descobriu, está faltando uma. Daí deixou as 99 e foi procurar aquela que estava perdida. E encontrou. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos, olha só, queridos irmãos, que não necessitam de arrependimento. Tem 99 justos que acham, eu não preciso de arrependimento. E no céu tem mais alegria por uma pessoa, um pecador, que se arrepende do que por 99 que dizem, eu não preciso de arrependimento. Quem é você hoje à noite? Você é aquele um, ou você faz parte do 99 que acha, não, eu não tenho pecado nenhum, para que eu vou precisar me arrepender? Vamos ler agora Lucas 24, 47. Vamos ler o 46 também. Ele disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer. Aqui era Jesus pregando o evangelho para aqueles dois discípulos de Emaús. Tá? Perdão. Depois do que apareceu para os discípulos de Emaús, daí Jesus se encontrou com os outros discípulos e falou, pregou o evangelho para eles. E até comeu na presença deles, comeu peixe e também um favo de mel. Daí Jesus falou assim, ó, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse, olha só, arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. O evangelho, queridos irmãos, começa com arrependimento. Um problema nosso é que muitas vezes nós achamos que qualquer pessoa, é só invocar, dar uma invocada, está tudo bem. Não, irmãos. Sim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas esse invocar tem que ser um invocar desesperado. Que parte das profundezas. Eu pequei, eu sou um pecador. Eu me arrependo dos meus pecados. Ó Senhor Jesus! Essa salvação é forte. Porque senão, ó Senhor Jesus, estou salvo. Aleluia, estou salvo. Mas não se arrependeu dos pecados. Continua fazendo as mesmas coisas. Então aqui, a salvação começa com a pregação do arrependimento para o perdão dos pecados. A salvação verdadeira vem quando os pecados de uma pessoa são perdoados. E os pecados são perdoados quando a pessoa se arrepende. Vamos ler agora Atos 2:38. Miguel também leu isso hoje à tarde, Atos 2:38. Isso aqui são os apóstolos pregando o evangelho. Daí quando aquelas pessoas ouviram a pregação de Pedro, depois que eles falaram em línguas e tudo, daí perguntaram, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, olha só, primeira coisa, arrependei-vos. Depois invoca o nome do Senhor. Primeiro arrependimento. Arrependimento é uma atitude. Eu pequei, reconheço. Eu preciso do Senhor. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. O batismo vem por causa do arrependimento. Batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados, dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos ler Atos 26, 20. Eu estou indo procurando ir rápido, porque depois Miguel tem mais algo para compartilhar conosco. Atos 26, 20. Olha só, aqui é Paulo pregando aqui diante do rei Agripa. Daí ele fala assim, ó: mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus. Essa palavra converter em português, você tem que entender, é se voltar, dar meia volta. Vocês que dirigem, quem dirige aqui? Quem tem carta? Fala assim, ó, fazia conversão na rua, né? Conversão, conversão proibida, que ele não pode dar meia volta. Converter-se espiritualmente não é, ah, eu me converti do budismo para o catolicismo. Não, não tem nada disso, não. Não é conversão de religião. Converter-se, no grego, quer dizer dar meia volta. Eu estava assim, agora eu me converti. Entendeu? Eu dei meia volta. Em inglês é turn. Em chinês é chuan. É virar. Virar. Estava aqui, virei. Isso é converter-se. Então aqui fala, para que, versículo 20, se arrependessem e se voltassem a Deus. Dá meia volta para olhar para Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Está vendo? Isso é uma salvação completa. Teve arrependimento, se voltaram para Deus e produzem frutos agora, obras dignas de arrependimento. Vamos agora ler Atos 11, 18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para vida. O arrependimento tem um resultado, tem uma meta. O arrependimento não é você dizer, Senhor, me arrependo, perdoa, Senhor, me perdoa. Não, o arrependimento tem que gerar algo, produzir algo, é vida. Se você se arrependeu de verdade, você vai ganhar vida, vai ter vida. Porque se você não se arrependeu de verdade, você vai voltar a cometer as mesmas coisas. Então o arrependimento é para vida. Romanos 2, versículo 1. Vou ler até 8. Porquanto és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus, aqui está falando, irmãos, espero que nós possamos ler com temor. Isso é o evangelho do reino. Cuidado, talvez as coisas não estejam tão bem assim como você pensa, ou como eu penso. Precisamos temer a Deus. Bem sabemos que o juízo de Deus, está falando de juízo aqui, é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Quem tem um viver que pratica coisas contrárias a Deus, irmãos, mesmo que nós sejamos filhos de Deus, vamos ser julgados. A Bíblia fala que o juízo começa na casa de Deus, e a Bíblia fala também que importa que todos compareçamos diante do tribunal de Cristo. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e faz as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Agora vem o versículo que Miguel leu. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é o que te conduz ao arrependimento? Não pensem que é fácil se arrepender. Irmão, eu não me arrependi agora, não me arrependo, mas quando eu quiser me arrependo. Não, não pensem. O arrependimento vem da bondade de Deus. O arrependimento vem quando o Espírito Santo se move em você. Tem um momento que você quer se arrepender, mas você não consegue se arrepender. Eu já vi irmão chorando, soluçando, perdendo fôlego. Irmão, eu não consigo me arrepender. Ele queria se arrepender, mas não conseguia se arrepender. Voltou a ser um escravo do pecado. Não pense que eu me arrependo quando eu quero. Não. É a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Então, se você puder se arrepender, se aproveite e te arrepende logo. Mude a sua atitude. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente. Você sabe o que quer dizer impenitente? A palavra impenitente vem da palavra que não tem penitência. Penitência é arrependimento. Impenitente é um coração sem arrependimento. Coração duro, impenitente, é um coração duro e que não se arrepende. Impenitente, não se arrepende, duro, não consegue se arrepender. Acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, se não consegue se arrepender, daí está reservada para nós a ira de Deus, no dia do juízo. E daí, baseado nesse versículo, fala assim, que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Quero ler com vocês Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 16. E 17. Hebreus 12, 16 e 17. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto, por uma comidinha, vendeu o seu direito de primogenitura. Ele vendeu. Com uma simples atitude, ele vendeu. Não houve, não pegou dinheiro, não passou dinheiro, não passou recibo, nada disso. Uma simples atitude, com uma atitude que ele tomou, ele vendeu. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Por quê? Pois não achou lugar de arrependimento. Quando fala assim, não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado, aqui não quer dizer que ele não se arrependeu. Aqui quer dizer, ele lamentou profundamente o que ele fez. Ele lamentou, mas não adiantou chorar, porque não podia mais reverter o que ele tinha feito. É isso que quer dizer, não teve lugar de arrependimento. Mesmo que ele chorasse, se ajoelhasse, ele não tinha mais como reverter. Eu não creio que para nós aqui haja um caso assim. Ainda estamos na era da graça. Sempre tem a oportunidade de reverter a situação. Mas você precisa tomar uma atitude. Jovem, isso é algo estrutural, algo interior. Algo que te dá fundamento sólido. Você precisa saber quem que você quer ser, onde você quer estar. Daqui a 5 anos, 10 anos, daqui a quando o Senhor voltar, diante do tribunal de Cristo, onde você quer estar. Você precisa decidir. Tem que parar, tem que decidir que canoa que eu vou estar. Se é ir para o mundo, eu não quero que ninguém vá para o mundo, mas se você decidiu ir para o mundo, então vai para o mundo. Mas se quer ficar na igreja, tira o pé do barco do mundo, venha para a igreja e se dedique. Não dá mais para remar dois barcos, com os dois pés nos dois barcos, não dá mais. Não dá mais para ficar na zona cinzenta. Vamos ler agora 2 Coríntios 7. Versículo 9. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Então aqui tem uma progressão muito preciosa, eu quero falar com, compartilhar com vocês. Não adianta só ficar triste. Tem que ficar triste, essa tristeza tem que produzir algo, tem que produzir o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus, olha, existe dois tipos de tristeza. A tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus é que você fica triste porque você entristeceu a Deus. Você fica triste porque você entristeceu ao nosso Pai. Daí, essa tristeza produz um arrependimento, que é para a salvação. Nós já falamos do arrependimento para a vida, aqui nós temos o arrependimento para salvação. Que a ninguém traz pesar. Uma vez que você se arrepende desse jeito, não fica pesar, não fica tristeza mais. Mas a tristeza do mundo produz morte, com todas as suas ramificações. A tristeza, segundo Deus, traz arrependimento, que traz a salvação, e resulta em alegria. Mas a tristeza no mundo produz morte. Então vamos continuar. Continuar os versículos. Vamos ler agora. 2 Coríntios 12, 21. Paulo fala para os coríntios: eu receio que indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar, vendo tantos, muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Já naquela época havia isso, pessoas pecavam, mas não se arrependeram. Não queremos nada disso para os nossos jovens, para vocês. 2 Pedro 3,9, Miguel já leu, que Deus o Senhor não está tardando a sua vinda, mas Ele espera que todos se arrependam. Todos cheguem ao pleno arrependimento. Também Miguel já leu Apocalipse, capítulo 2, versículos 5, 16, 22, e capítulo 3, versículo 3 e 9. 5. Para 7 igrejas, Deus falou para 5 igrejas: arrependei-vos, arrepende-te, arrepende-te. Irmãos, o arrependimento é o começo de tudo. Você quer dar uma virada na sua vida? Quer dar? Arrependimento. E para terminar, alguns versículos preciosos de Ezequiel. Deus chamando o seu povo ao arrependimento. Ezequiel 18, Ezequiel 18, versículo 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Aqui não está falando de perverso incrédulo, não. Está falando do perverso que faz parte do povo de Deus, do povo de Israel ali. Acaso tenho eu na morte do perverso, diz o Senhor Deus, não desejo eu antes que ele se volte, se converta, se volte dos seus caminhos e viva? Deus não quer ver a morte de nenhum jovem. Os jovens que pararam, que não estão mais conosco, morreram espiritualmente. Os que foram para o mundo, morreram espiritualmente. Árvores que foram arrancadas. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos, se volte dos seus caminhos e viva. Vamos ler agora versículos 31 e 32. lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Isso é arrependimento. Pois, por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos, voltai-vos, se voltem e vivam. Por que vocês vão querer morrer? Não morram, se voltem e vivam. E o último, 33:11. Esse é um dos versículos que eu mais amo na Bíblia. 33:11 fala assim: diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Ou seja, traduzida para nós é: volte-se, volte-se, ó jovem, porque você vai querer morrer. Alguém quer morrer? Mas se nós não nos arrependermos, nós vamos morrer. Então o Senhor hoje está clamando a você: volte-se, volte-se, ó jovem, porque você vai querer morrer. Não morra, volte-se. Volte-se ao Senhor. Tem esperança. Amém? Espero que realmente o Espírito possa agir em cada um de nós. Não creio que isso é algo que nos leve a pular. Nessa conferência não teve nenhuma pulação. Porque o Espírito Santo tem outro encargo. Tem momentos para pular. A Bíblia fala em Eclesiastes, tem tempo de alegrar, tempo de chorar, tempo de morrer, tempo de viver. Nesta conferência, tem conferência que vai ser tempo de pular, mas nessa conferência não. Esta conferência é tempo de nos arrepender. Tempo de nos voltar ao Senhor. Volte-se, volte-se, meu jovem. Para que morrer? Para que morrer? Amém? Quer continuar? Vamos, enquanto Miguel vem, vamos todos nos ajoelhar. Vamos orar por um minuto. Vamos nos voltar ao Senhor. Vamos tocar no Senhor. Vamos tocar no sentimento do arrependimento.
Nós vamos continuar nossa comunhão, ainda tocando nesses aspectos práticos ligados a essa experiência do arrependimento. Gostaria de falar o seguinte, que o mundo que o inimigo apresenta para nós sempre é um mundo atraente. Talvez vocês pensem, vocês não acham o mundo atraente, mas eu acho. Irmãos, irmãs, Satanás sempre apresenta um mundo atraente, sempre, para todas as pessoas. Satanás, você sabe, até apresentou para o Senhor Jesus um mundo atraente, não é verdade? Se apresentou para o Senhor Jesus, não vai apresentar para você e para mim? Claro que vai. Em Lucas capítulo 4, versículo 5 diz, e elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. É assim que ele faz a barganha. Tentou fazer com o Senhor Jesus e que tenta fazer conosco. Diz, eu sei o que você quer. Eu quero te dar algo que você quer. E eu sei que você quer, mas Deus não vai dar para você. Mas eu te amo, eu entendo você e eu vou dar para você o que você quer. É só me adorar e eu dou. Sabe, esse adorar, na realidade, tornando algumas coisas mais práticas, é o seguinte, em quem você acredita? Em quem você acredita? Tem Deus falando e tem diabo falando. Em quem você acredita? Eu vou dizer uma coisa, amados irmãos. Maior parte do tempo você acredita no que o diabo diz. E não acredita no que Deus diz na palavra. Se o Senhor diz, não busque isso, isso vai matar você. Mas eu quero. Isso é tão bom, todo mundo quer. Eu também quero. Eu não acredito que isso faz mal para mim. Não foi assim que tentou Eva? O Senhor disse, se você comer do fruto da árvore do conhecimento, você vai morrer. Daí o diabo diz, não vai morrer nada. O que Deus não quer é que você seja igual a Ele. E Eva acreditou em quem? A Bíblia já registra isso. Amados irmãos, eu quero fazer uma pergunta. Você quer continuar acreditando no diabo ou não? Eu sei o que é querer se arrepender e achar, não, mas eu não acho tanta coisa. Ah, eu não acho tão ruim. Eu não sinto. Se você não sente, pelo menos se arrependa porque creu no diabo. E falou para Deus, eu não acredito nada do que você falou. Entende? Quando você acredita no diabo, você está falando para Deus, eu não acredito no que você falou. eu acredito no que o diabo falou, o que o diabo está oferecendo para mim é o melhor. Só que você não tem coragem, você tem coragem de falar para Deus assim, eu não acredito em você? Tem ou não tem? Mas quando você acredita no diabo, você não está falando isso para Deus? E você já se arrependeu por causa disso? Você imagina a tristeza de Deus. Deus disse assim, eu fiz meu filho morrer por você. E você não acredita em mim? Você quer prova maior do meu amor por você do que isso? Eu morri por você. E você acredita no diabo? E não crê no que eu estou falando? Imagina a tristeza de Deus. Eu vou dizer uma coisa, amados irmãos. Eu fui, como Elias falou, nós somos todos tentados, passamos pela juventude e até hoje nós somos tentados. Mas você sabe o que me salvou? Disse, Senhor morreu por mim. Eu não posso fazer isso com ele. Eu não posso. E diabo, você está mentindo para mim. Então, amados irmãos, nós vamos ver que o nosso relacionamento com Deus é muito importante. Por isso nós falamos da importância do fundamento. O fundamento tem que ser bem lançado. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. E se esse auditório está bem construído ou não? Quem mora em edifício? Quem aqui mora em edifício? Tá, vocês que moram em edifício, o edifício está bem construído? Você tem medo de que o edifício caia? Não? Eu quero fazer uma pergunta. O edifício que você está morando tem bom fundamento? Tem ou não? Tem? Tem. Mas se vier um terremoto, fica de pé? Não. Está vendo? Por quê? Porque ele foi calculado para as condições sem terremoto. Agora, se no Brasil começar a ter terremoto, alguém ainda vai querer morar nesses edifícios? Ninguém mais quer. Amados irmãos, eu quero fazer uma pergunta. Você diz, não, eu estou bem, eu estou bem. O mundo está ficando melhor ou pior? Pior. Quer dizer, os terremotos são cada vez mais fortes. E você quer permanecer firme até a volta do Senhor? Então lança bem o fundamento. Quanto maior e mais profundo o fundamento, melhor. Trabalhar no fundamento não é desperdício, é investimento. Semana passada nós tivemos comunhão de casais em Colina. Muitos têm o conceito de comunhão de casais para resolver problema de casais. Não é. Ele resolve problemas, mas a razão da comunhão de casais é para fortalecer a vida do casal diante de Deus. Para quê? Para enfrentar os terremotos que serão cada vez piores. Olha só, eu me lembro, quando era criança, falar sobre tentação, sobre essas questões aí. O mundo era o seguinte, se tinha pessoa casada, as pessoas pensavam assim, não, muitas moças ou muitos rapazes, não, aquela pessoa é casada, deixa, eu não vou mexer. Depois o mundo foi mudando. E diz assim, tem hoje muitas jovens solteiras que correm atrás de homem casado, e diz assim, é casado. Ele diz, é casado, mas não está morto. Não é assim que as pessoas falam? Não está pior do que antes? Irmãos, trabalhar no fundamento é muito importante. E a palavra de Deus diz algo, tá? Vamos ver 2 Timóteo capítulo 3. versículo 1, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, está falando dos tempos finais, está falando do dia de hoje. No último dia sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos. Egoísta é amante de si mesmo, alguém que ama a si mesmo. Avarento é alguém que ama o dinheiro. Versículo 4, segunda parte, diz assim: mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Significa amante do prazer. Então a palavra de Deus diz que no final do mundo, na medida que o fim do mundo chega, os tempos finais, três tipos de amor vão ficar cada vez mais fortes: amar a si mesmo, amar o dinheiro e amar os prazeres. Isso é profecia. Isso está se cumprindo. Se você olhar para o mundo, isso está acontecendo. Mas a grande pergunta é: essa profecia negativa atinge você? Você está vivendo essa profecia negativa? Que amor você hoje possui? É amor a si, amor ao dinheiro, amor aos prazeres? Se esse amor é o que hoje está no seu interior, não tem lugar para amar a Deus. E é isso que está tomando o coração das pessoas. E quando foi falado, o Esdras falou agora sobre a perda da referência. Perder referência, isso chama-se iniquidade. E Mateus 24, nós sabemos, 24, 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Isso é amor a Deus, é amor ágape. A perda da referência nos faz o nosso amor a Deus esfriar. Agora, você pode perguntar: irmão, o que devemos fazer? Primeiro, então vamos dar uma lida na palavra de Deus em Hebreus. Capítulo 2, a partir do versículo 14. Diz o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. O Senhor nos socorre. Ele não socorre a anjos, mas ele nos socorre. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amados irmãos, amadas irmãs, a tentação vem, mas você tem socorro. O maior problema é a gente se deixar levar pela tentação e não buscar o socorro que vem do Senhor. E capítulo 4, a partir do versículo 14: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Aqui mostra uma coisa, amados irmãos, que quando você é tentado, quando você está fraco, o Senhor se compadece de você. Ele se preocupa com a sua pessoa. Daí ele nos diz o versículo 16, vamos ler juntos, Hebreus 4, 16, está bem? Vamos ler juntos, que esse versículo é muito importante. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Aqui diz que existe um trono da graça. O que nós devemos fazer? Nos achegar ao trono da graça. O problema é que nós não vamos ao trono da graça. Você sabia que existia um trono da graça? Sabia ou não? A Bíblia diz que existe um trono da graça. E que nós podemos nos achegar confiadamente, nos achegar com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Significa, pode chegar com confiança que vai receber ajuda, vai receber socorro. O problema nosso é que nós não vamos. O problema nosso é que nós não vamos ao trono da graça, mas esse trono da graça está disponível e nós temos que aprender a nos achegar a esse trono da graça. Como? Em oração. Se voltando ao Espírito. E se nós nos achegamos, nós temos que nos achegar e esperar. Nós não recebemos socorro porque nós não damos tempo para Deus nos socorrer. Nós chegamos diante do Senhor, falamos algumas palavras rápidas, nós não abrimos o nosso coração para Ele, nós não confessamos os nossos erros, não confessamos nossa fraqueza, nós não pedimos ajuda. Simplesmente vamos lá pedir um monte de coisa e vamos embora. Amados irmãos, amadas irmãs, você quer ser salvo? Chegue-se junto ao trono da graça. E gaste tempo. Você sabe, a nossa insensibilidade é porque nossa consciência foi cauterizada. Vamos dar um exemplo assim. Se você pega uma enxada, começa a limpar o jardim da sua casa, depois de meio dia de trabalho, o que, que vai aparecer nas suas mãos? Hã? Bolhas, não é? Bolha, ah, que dor e tal, tal, tal. Mas se você continua, vai virar um calo, né? Vai virar uma pele grossa. E aí, você não sente mais nada. Você quer que a sensibilidade volte? É parar de trabalhar com a enxada. Para de trabalhar com a enxada e a sensibilidade vai voltar. Por que nós somos insensíveis? Porque nós toda hora estamos no mundo. Você ouve 1 milhão de palavras do mundo e ouve só uma palavra de Deus. Para de ouvir o mundo, começa a ouvir a Deus. Depois de um certo tempo, sua sensibilidade volta. Eu sempre gosto de dar uma experiência que eu tive na minha adolescência. Eu já contei isso aí várias vezes em conferências. Eu cuidava muito sempre da minha boca nessa questão de palavrão. Mas um dia, na escola, eles me provocaram tanto que eu soltei um palavrão. Soltei o palavrão e senti mal. Me senti muito mal. No dia seguinte, me provocaram de novo, soltei de novo. Depois de uma semana, eu falava um montão de palavrões e não sentia mais nada. Não tinha mais sensibilidade. Já, eles estão me provocando, estão me protegendo só. E eles falavam, eu falava mais forte. Até que um dia, diante do Senhor, eu vi meu erro. Pedi perdão. Senhor, eu vou parar de falar. O que aconteceu daí? Porque deixei de falar a minha sensibilidade espiritual. Quando eu queria falar, algo no interior disse: não faça isso. E obedecia. Amados irmãos, em quem nós cremos? Em quem nós cremos? Efésios capítulo 5,26 e 27. Vamos ler juntos? Efésios 5, versículo 26 e 27. Vamos lá. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Deixa a palavra de Deus lavar você. Deixa a palavra de Deus lavar você. Eu garanto que sua sensibilidade volta. Né? Tito, três, cinco. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Se volte ao Espírito e deixe o Espírito lavar você. Eu garanto, sua sensibilidade voltará. E ainda mais, aí, pelo fato de você diz: eu não acho que isso é pecado. Mas se você gasta tempo diante de Deus, Deus vai falar com você e você vai ver: agora eu vejo o Senhor. Eu me arrependo do que eu fiz antes. Paulo era ou não perseguidor da igreja? Era. Quando a luz veio, mudou. Perseguia os invocadores, ele se tornou o invocador. Eu acho que a mudança dele foi muito maior. É muito maior do que a mudança que nós necessitamos talvez na nossa vida, não é verdade? Se Deus pôde mudar Paulo com uma aparição, ele não pode nos mudar também? O que nós precisamos é dar chance para ele aparecer para nós. Por isso, se você tem o desejo de arrependimento diante de Deus, gaste tempo diante dele com a palavra. Pegue um versículo, transforme em oração, como nós estamos fazendo, né? Pegue um hino, cante ao Senhor, cante, leia, ore. Eu garanto que Deus vai aparecer, porque essa é a vontade dele. Amém? Nós, por causa do horário, vamos terminar, mas depois nós continuamos amanhã. Irmãos, tem esperança para todo mundo, porque o Senhor quer nos salvar, não é? Por isso nós devemos nos encher de alegria. Se Deus hoje está falando para nós, é porque tem jeito. Se não tivesse jeito, ele não falaria conosco. Então vamos fazer pequenos grupos. Não chegou ainda 10 horas, tem ainda 10 minutinhos. Vamos fazer pequeno grupo e ter comunhão. Amém.